Nesta noite, eu quero falar com vocês sobre este tema: sacrifícios de louvor. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15, é o texto que o Espírito de Deus me mostrou. Na verdade, eu estava lendo o versículo 15 e o 16, mas de repente eu senti que deveria meditar somente no 15. E o 16 possivelmente pode ficar para a semana que vem. Ou, na semana que vem, o nosso irmão Júlio estará aqui. Na outra semana. Isso significa que vocês vão sair daqui mais cedo domingo. Eu estou contente que a minha esposa já retornou de Belo Horizonte, junto com a Leia e a Carla. Foram com uma conferência para mulheres, é isso? Um encontro. E voltaram lá radiantes. Que Deus abençoe, não passei fome, dormi. E aproveitei todo o tempo possível para meditar. Ontem eu estive numa igreja em Itapevi, o pastor Dorval, e eles mandaram um grande abraço a todos, à nossa igreja, enfim. Que Deus os abençoe lá. Vamos ler Hebreus capítulo 13, versículo 15. Todos acharam? Quem não achou? Ainda. Só segunda-feira. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. O que Deus pede para fazermos neste verso que lemos? Hã? Quero ouvir o que vocês estão dizendo? Oferecermos louvor a Deus. É só isso? Ok. O que significa... Oh, como? Não entendi. Mas essa aí... É isso que ele quer? O quê? Agora ficaram com medo de falar? Louvor e sacrifícios. Correto? Só que vocês esqueceram de observar uma coisa muito importante. Quando a gente bate o olho nas Escrituras, nós logo vamos em cima daquilo que estamos praticamente acostumados: louvar. E a palavra que impressiona é sacrifício. Mas isto não pode ser feito sem a observação do que ele escreveu logo no início do verso: por meio de Jesus. O trabalho de Jesus Cristo é no coração. É algo, é um mover espiritual que nos leva a esse louvor. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é isso: ensine o seu coração a temer a Deus. Eu peço que vocês olhem para cá agora, porque é isso que nós vamos agora aprender. Ensine o seu coração a temer a Deus. Muito bem. Como pastor e pregador do Evangelho, A minha preocupação é cultivar o quê? Corações tementes a Deus. Porque eu creio que todo pregador que não seguir por este caminho não prega o Evangelho. Nenhum pai deixa de gastar tempo para que seu filho o respeite, respeite a sua mãe e seja obediente. Pois só um coração respeitador será obediente. Concordam comigo? É impossível uma pessoa que apenas vai à igreja dizendo, hoje eu vou porque eu vou pegar uma bênção. Isso não é temor a Deus. Porque Deus pode fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Aquilo que você espera tanto receber pode ser um desastre na sua vida. E Deus pode não dar e você fica aí emburrado. Quando uma pessoa teme a Deus, ela pode até em algum momento inicial ficar emburrada. Mas por causa do seu respeito, ela se rende e ama ao Senhor. Por isso eu creio que todo pregador, seja ele famoso ou não, ele deve ensinar as pessoas a serem tementes a Deus, respeitadoras de Deus. Porque um coração temente deve ser a nossa prioridade número um. Como pastor, eu quero ensinar vocês a acreditarem em missões, em evangelismo, na disciplina e na educação cristã. Eu tento ensinar vocês a importância da convivência saudável entre irmãos e membros de sua família. Procurarei sempre dizer que as áreas que existem em nossa igreja ou ministérios são extremamente importantes para toda a nossa estrutura, para que nós possamos propagar o evangelho e a visão que Deus nos tem dado. Mas também sou obrigado a dizer que nenhuma destas coisas que mencionei há pouco devem se tornar a nossa prioridade máxima. Porque há muitas pessoas que podem se envolver num ministério, que podem se envolver em alguma coisa, que tentam evangelizar, que vão para missões, que tentam ensinar, mas seus corações não temem a Deus. Quando nós estamos diante de pessoas que não temem a Deus e fazem alguma coisa no reino de Deus, talvez não percebamos no instante, mas o resultado dessa loucura aparecerá lá na frente. Alguns anos atrás eu falava sobre o perigo do rumo que o louvor estava tomando neste país. E hoje nós vemos o quê? Uma fábrica de ganhar dinheiro. Quase apanhei de pastores, porque eu dizia, o método que vocês estão usando demonstra que vocês não confiam no Espírito Santo e na palavra de Deus. Todos estavam abismados de ver as multidões enchendo aqueles salões.
Mas o resultado está sendo visto hoje. A incredulidade dentro da igreja. O desrespeito por Deus dentro da igreja. O desrespeito pelas próprias autoridades que Deus levanta. Hoje nós temos aí os pregadores da prosperidade. Tudo parece um show, tudo é bem organizado para atrair, para fascinar. E nós achamos tudo isto bonito. Mas daqui a alguns anos você vai ver o desastre. Quando seu filho se torna mal educado, você pode dar um sorriso para ele. Ele é mal educado, mas não é uma gracinha. Eu já vi pais sorrindo de uma atitude errada de seu filho, dizendo, olha, é assim mesmo. Mas não é assim mesmo. Se você não o corrige, daqui a alguns anos, você terá ou verá o resultado. Quando Deus fala conosco, após termos errado, se não corrigirmos a nossa rota, a nossa vida, o resultado nós veremos lá na frente, o desastre. Mas só consegue corrigir quem tem um coração temente. Por quê? A palavra de Deus diz em Provérbios o quê? O temor do Senhor, pode ler? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. O que este verso está dizendo? Ele está dizendo que a base de toda sabedoria e a obediência a Deus nos torna sábios e entendidos sobre a vida. Portanto, a base de toda sabedoria é o quê? A obediência a Deus. E quem o respeita, o Santo Senhor, tem a verdadeira compreensão da vida. Mas, Walter, você não está sendo fanático, exagerado, ao dizer que só tem conhecimento, o verdadeiro entendimento da vida, quem teme a Deus, quem é obediente a Deus? Não, e vou explicar por quê. Um coração temente deve ser a nossa prioridade número um. Não foi o que eu disse? Por que nós temos que ter um coração temente? Para termos entendimento da vida. Para saber quem somos, para conhecer a nossa missão neste mundo. Eu não estou aqui para frequentar uma igreja. Eu não vivo para pregar o evangelho. Você não nasceu para ser um empresário, um advogado, um médico, uma dona de casa, uma mãe ou um pai. Não é isso. Você existe para uma missão. E dentro dessa missão, algumas coisas se encaixam. Deus, eu tenho certeza no meu coração, me deu o dom para pregar. Disto eu sei porque eu não conseguia falar nem com duas pessoas. Eu entrava em algum lugar e ficava no meu canto. E se tivesse escuro, lugar melhor. Mas quando o Espírito de Deus queimou minha alma, é como se tivesse tirado um lacre. Na mesma semana, não parei de falar. E há mais de 35 anos, falo. E falo muito tempo. Um coração temente é um coração que se surpreende pela glória de Deus e deseja a sua manifestação em sua vida e sobre os outros ao seu redor. Nós sabemos que todo tipo de trabalho, seja dentro ou fora da igreja, só produz cansaço e enfado. Hoje você cozinhou? Talvez não, mas talvez sim. Cansa. Você lavou roupa? Cozinhou? Passou uma vassourada na casa? Talvez você não fez nada disso, talvez você saiu, foi andar, e andar cansa. Talvez você pulou na piscina, e nadar cansa. Você diz, eu vou ler, depois de uma leitura, exige-se uma soneca. Cansa. Você disse, não, eu vou estudar, estudar cansa. Vou namorar minha mulher. Cansa. Fala, Jesus. Vou passear com os meus filhos. Você sabe que não é só passear, é observar, ficar de olho. Cansa. Se as boas coisas cansam, imagine as ruins. Por isso é que nós precisamos entender a vida. Senão você vai morrer de estresse. Você está casado com uma pessoa e está dizendo assim, bom, acho que não era bem isso. Você está trabalhando no lugar e está dizendo, eu acho que eu não deveria estar aqui. Você diz, está aqui, participar de uma reunião sem temor a Deus é cansativo. Eu entendo você que fica olhando no relógio. Porque você não quer se surpreender com nada. Eu entendo hoje essas igrejas que estão promovendo mais entretenimento, mais diversão do que propriamente evangelho. Porque eles entraram na rota, no caminho de quem não teme a Deus. Já que as pessoas querem sensacionalismo, triunfalismo, vamos lhes dar. Porque dessa forma eles ficarão felizes. Mas uma pessoa que não teme a Deus, o que lhe acontece? Eu coloquei alguns itens aqui. Aquele que não teme a Deus e não se surpreende pela sua graça, o que lhe acontece? Vamos examinar. Sua mente não será tomada pela verdade. Se ele não teme a Deus, ele não quer saber da verdade. Concorda comigo? Sim ou não? Seu senso de certo e errado não será avaliado segundo o quê? a verdade de Deus. Se ele não tem a verdade, seu senso de certo será errado. Porque ele diz é certo e Deus diz é errado. E ele diz é errado e Deus diz é certo. Sua fé não descansa no poder de Deus. É por isso que nós vemos cristãos por aí entrando toda hora em corrente, dando dinheiro, muito dinheiro, nas igrejas, pensando que podem barganhar com Deus, porque suas almas estão saturadas de desespero. Eu me lembro de um velho hino que dizia: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lindo, não é? Lindo. Uma pessoa que não teme a Deus, sua imaginação não será guiada pela pureza e beleza de Deus. Você imagine uma sociedade vivendo sem a verdade. Exata. Imagine uma sociedade vivendo sem um sentido exato de que é certo pela verdade. Imagine uma sociedade vivendo sem fé no poder de Deus, que é o único exemplo de moral e autoridade que nós temos verdadeiro. Imagine pessoas pensando fora do eixo da verdade. Nós temos assistido uma propagação, até mesmo pela televisão, rádio, revista e jornal, de toda sujeira do coração humano, a promiscuidade, a imundícia da alma. E até mesmo alguns cristãos dizem: não, está certo. Sem o temor de Deus, sua vida não será estabilizada pela soberania dele. Vida instável. Como é que alguém pode chegar para mim e falar: pastor, faz uma oração aí especial, porque fizeram um trabalho. Gente, pode fazer o que quiser contra você. O Espírito de Deus habita em você e os anjos do Senhor te protegem. É uma bobagem atrás da outra. Cursos para ver demônio. Batalha espiritual que não tem fim. Toda hora você tem que aprender a lutar contra os principados, porque você tem que saber qual é a estrutura do diabo. Paulo não explica essa tal estrutura, ele só fala que existem aqueles demônios lá. Mas alguém, para ganhar dinheiro, inventou um curso para impressionar você dentro de mistérios. E se esquece que não é só lutar contra o diabo. A Bíblia diz que existe uma guerra também entre a minha carne, meus desejos e a vontade de Deus dentro de mim. O maior demônio de você mesmo é você. Nem Satanás consegue levar você para o erro. Ele só consegue fazer isso quando você já planejou antes.
Uma mente sem temor,
sua esperança será preenchida, não será preenchida, desculpe, com a glória de Deus. Seu trabalho profissional ou em casa se tornará em um hábito enfadonho. Por isso que você vê algumas pessoas às 18 horas, quando põem a chave na porta de casa, fala assim:
cheguei. Porque ele já sabe que a mulher vai vir lhe dar um beijo e depois vai reclamar. O filho virá abraçar e pedir dinheiro ou para ir ao cinema no fim de semana. Outro virá para cima do seu colo naquele calor infernal e aquele sofá de plástico.
Você ri, Edna. Sua vida na igreja e fora dela será como as obras da lei do Velho Testamento. Viver sob regras incessantes. Todo dia você se levanta, aquele maldito, você olha para aquele maldito despertador, você sabe que é a hora certinha que ele vai te chamar.
Você sabe que terá que sair de casa e enfrentar um trânsito danado. Aí o nosso prefeito da cidade diz: olha, vocês têm que deixar o carro em casa e andar nos nossos belos ônibus.
Em vez de trancar toda a cidade, por que eles não mudaram o sistema de ônibus antes? Para nos apaixonarmos por isso. A presidente da República baixou as taxas, todo mundo comprou seu carrinho. Agora o prefeito, que é do mesmo partido, está punindo quem comprou o carro a mando do governo federal.
Não é o samba do crioulo doido?
Faixa, é, agora nós vamos ter faixa para ciclistas, como se ciclistas, milhões de ciclistas fossem trabalhar. Então por que não põe faixa de moto? Porque o que eu mais vejo de acidente nas ruas são motoqueiros, motociclistas. Então dê a eles a chance de trabalhar. Garanto que um motociclista vai respeitar muito mais um ciclista do que um cara no volante de um automóvel. Não estou dizendo isso porque eu também sou motoqueiro. Mas eu vejo que é o justo. São umas coisas que nós entendemos. Só em país de terceiro mundo acontece isso. Mas, vai Brasil. Então, a prioridade número um de cada cristão verdadeiro deve ser o cultivo de um coração temente a Deus. Em segundo lugar, entenda que o louvor dos seus lábios é fruto de um coração temente. Não fala de confessar. Você só confessa aquilo que crê. E o que você crê está lá dentro. Por isso é que nós precisamos cultivar um coração temente. Porque alguém um dia me perguntou: mas Walter, o que tem a ver um coração temente com sacrifícios de louvor? Tem muito a ver. Vamos ver. As minhas ações aí. O que eu quero falar com vocês neste ponto? Em que eu tenho que entender que o meu louvor deve ser o quê? o fruto do meu coração temente. Que eu observe com muito zelo o estado do meu coração, porque se ele estiver confuso, em pecado, errado, eu não louvo a Deus, eu engano, eu trapaceio. Que eu tenha sempre o desejo de ter comunhão com Deus para aprender os seus caminhos. Se eu percebo que meu coração está errado, eu vou buscar comunhão com Deus para aprender os seus caminhos. Que eu esteja arraigado, isto é, enraizado em Cristo, pois só Ele é o meu alimento. E ainda, que eu entenda a diferença entre trabalhar religiosamente e sacrifícios de louvor para Deus. Não sei porque eu coloquei aquela interrogação. Que eu não obstrua o fluxo da vida de Cristo em meu interior. Que Deus use a minha vida para gerar mais filhos de Deus nesta terra, por meio da minha vida em comunhão com Ele. Que eu tome cuidado com os exageros, para que eu não me torne uma pessoa fanática, mas equilibrada com bom senso. Com a ajuda de Cristo, que eu sempre louve a Deus pelo seu trabalho em minha vida, como pelo seu caráter e pelas suas tremendas promessas. Então vejamos. Primeiro, que eu observe com muito zelo o estado do meu coração. Veja o que diz lá. Em Lucas 6, 46, 45, diz o quê? O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O que o homem bom tira? Boas, da onde? Não. Tira coisas boas do quê? Do bom tesouro que está onde? No seu coração. Mas o homem mau faz o quê? Tira coisas más da onde? Perceba que ele tira coisas más do seu coração e dentro dele não existe um tesouro. O que é este bom tesouro? Jesus Cristo. O Espírito Santo, a palavra de Deus. Eu espero que vocês gostem de aprender a palavra de Deus. Como eu disse a semana passada, você vai num templo budista, eles estão estudando. Você vai numa mesquita, eles estão estudando o Alcorão. Você vai numa sinagoga, eles estudam a Torá. E você vai numa igreja, eles querem pregação de vitória. E nunca são vitoriosos. Estão sempre para baixo. Porque vivem só errando. Não aprende a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. O Espírito Santo precisa da palavra de Deus para poder agir na sua vida e na minha vida. Então, veja bem, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está dentro dele. E então, o quê? Nós temos aqui a importância desse verbo tirar. Por quê? Jesus, quando ele diz assim, ofereçam sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto. Ele não diz frutos. Ele diz que é o fruto de lábios que confessam seu nome. E nós sabemos que o fruto é o quê? É Jesus Cristo agindo através de nós. Paulo diz em Gálatas que o fruto do Espírito é. Ele não diz os frutos são. Tudo aquilo que Paulo diz, que o fruto é amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, etc. e tal, é ações de Jesus através de nós. E nós só podemos aprender que essas atitudes são verdadeiras quando nós aprendemos a palavra de Deus. O verbo tirar aqui tem a ver com produzir, isto é, buscar matéria-prima para produzir. Então você tira matéria-prima para produzir alguma coisa. Ele não está falando só de tirar. O problema é que ele tira alguma coisa e produz. E o que é que ele produz? Palavras. Ele produz palavras. Jesus disse: a boca fala do quê? O coração está cheio. Se Jesus estiver vivendo no nosso coração, nós vamos começar a falar sobre Ele. E vamos colocá-lo em cada área de nossa vida. E isso não é fanatismo. Nós vamos avaliar as condições mentais, emocionais do nosso ser, em função de algum momento, e vamos pedir: Deus, eu quero que o Senhor esteja envolvido nisto. Mas quem não tem este tesouro, faz de qualquer jeito. Você compra sem saber se vai poder pagar. Você vai aonde não deveria ir. Você se envolve com pessoas que Deus diz, não se envolva. Você permanece em algum lugar onde Deus diz, eu quero que você saia de lá. A pessoa vive debaixo de um medo. Deus está cobrando uma atitude sua para melhorar seu casamento, mas você não toma. Sabe por quê? Orgulho. Falta de temor. Você está perdendo o sentido do que é certo e do que é errado. Tirar, então, é buscar coisas como matéria-prima para produzir algo. É isso que significa isso no grego. Se o íntimo de uma pessoa estiver carregado de malícias, sensualidades, imoralidades, incredulidade, o que isto irá produzir senão ações insensatas? Já cansaram? Não. Ações insensatas. O que a Bíblia fala do homem insensato? Diz o quê? Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Então vem aí alguma coisa. O que vem? Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O que o Nécio fez com o que ele buscou de dentro dele? Vamos ver se vocês observam. E não é um jogo dos sete erros. Antes dos atos, ele falou. O que ele falou? Deus não existe, não há Deus. Depois destas palavras, ele cometeu atos. Primeiro ele gerou uma crença. E depois ele seguiu o caminho dessa crença. Corrupção. Libertinagem. Todo tipo de pecado, todo tipo de moralidade. E não é assim que o nosso mundo é. Irmãos e irmãs, dentro da igreja, estão vivendo deste modo, mas numa angústia aterrorizante, porque dentro de sua mente existe a ideia da existência de Deus, e eles tentam se esconder de Deus, como tentou fazer Adão, e sarcásticos como Caim. Mas você não pode mentir para Deus, ele é onisciente, ele está em todo lugar, sabe todas as coisas. Por isso está escrito, de Deus não se zomba. Minha segunda ação em ter um coração temente a Deus. Que eu tenha sempre desejo de ter comunhão com Deus. Para aprender os seus caminhos. Quando eu olho este versículo aqui, do Salmo 14, é uma continuação do que eu li há pouco sobre o insensato, o tolo. O salmista continua falando, agora sobre Deus. Ele diz lá, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Por que Deus olha? Porque todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Nós hoje estamos chamando imoralidade de normalidade. O que é que tem o selinho? Tem sim. Se o seu filho aprender esta prática, ele pode se desgovernar. Sair do governo de Deus. Sabe o que Deus diz? Que é por causa de nossa imoralidade e perversão, por afastamento de Deus, por não querermos conhecer ter o conhecimento de Deus, por desprezarmos o conhecimento de Deus, nos entregamos a práticas sensuais erradas. Homem com homem, mulher com mulher. É impossível imaginar, mas é verdade. As igrejas liberais na área do sexo estão se proliferando. Eles oram em línguas, dão estudos bíblicos, o pastor veste terno. Tudo tem forma, mas o conteúdo está errado. Pessoas estão dentro da igreja, louvando, pulando, saltando, criando um tipo de dança. tudo está, parece certo, mas o conteúdo está errado. Dentro da família, existe o marido, a mulher, o pai, a mãe, os filhos, tudo certo, mas a essência está errada. Você sai para trabalhar, é verdadeiro, você é um trabalhador, mas na essência, o modo como você lida com o seu trabalho está errado. O marido, a mulher, o filho, o patrão, o empregado, todos se desviaram e se corromperam. E Deus está olhando do alto, procurando pessoas que o busquem, que querem ter comunhão com Ele. É isto que Deus está dizendo nesses dois versos. Que lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Mas de que adianta? A humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Todos os homens foram estragados pelo pecado. Não há um homem sequer que procure fazer o bem. Não há nenhum homem bom por natureza, a essência. Você pode encontrar muitas igrejas com placas, igrejas grandes e pequenas, ricas ou pobres. E você e eu temos o hábito de chamar aquilo de igreja, quando na verdade não é. São palestrantes de autoajuda, cheio de positivismo na ideia. Tentando socorrer pessoas, animar pessoas. São verdadeiros shows. Ninguém é levado realmente à presença de Deus. Tudo é feito para emocionar e não para conscientizar. Nós achamos que esse tipo de projeto irá atrair as pessoas, mas mentira, você verá o efeito lá na frente, será devastador. Quando Israel começou a se enamorar por outras culturas e começou a abandonar a verdade de Deus, em princípio, até as nações vizinhas gostaram, mas o resultado lá na frente foi devastador. Deus olhou para o seu povo e disse: vocês estão perdidos e precisam ser punidos. Porque a única palavra que o rebelde entende é punição. Você vê um cara que vai preso, daqui 3 meses está na rua e ele volta a roubar, porque não foi punido. Porque o governo desse país é uma chacota. Brinca de ser governo. Nós não temos noção do que é certo e do que é errado. Porque não tememos a Deus. Eu disse ainda há pouco que o senso de certo e errado não pode ser avaliado sem a verdade de Deus. E o que Jesus disse aos seus discípulos? Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Seus discípulos perto e os religiosos ali, e Jesus disse: este povo honra-me com os seus lábios, mas a essência deles. Onde eu deveria viver, não posso. Eles fecharam a porta para mim. Jesus, no livro do Apocalipse, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Mas ele não consegue, porque eu não quero. Eu quero continuar bebendo da minha lascívia, eu quero continuar bebendo dos meus erros, eu quero continuar bebendo e me alimentando da minha imoralidade, da minha sujeira, da minha incredulidade, das minhas dúvidas, dos meus pesadelos, porque isso é emocionante. Viver no risco. Se você olhar para o lado, tem alguém aí que nunca irá passar a eternidade ao lado de Deus. Eu não peço que você julgue, mas você mesmo que me ouve, sabe que você tem vergonha de testificar de Cristo. Você sabe o que ele disse? Quantas oportunidades você perde onde você está por não entender a sua missão? Você sabe o que Jesus disse? Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Pai. Mas você insiste em negá-lo. As palavras dos religiosos, quando Jesus disse: eles me honram, mas o seu coração está longe de mim. Palavras. Eram o fruto do quê? Da falsidade ou do trabalho religioso que abundava ou sobejava em seus corações e suas ações eram más. Como é que pode um povo honrar a Deus e rejeitar seu rei? Como é que um povo pode honrar a Deus e rejeitar a verdade? Responda. Como é que você pode ouvir estas palavras que não são minhas, são de Deus, veio por inspiração do Espírito Santo? Como é que você pode ouvir e depois dizer: não é bem assim? Porque tudo que eu estou falando é bíblico. Eu não inventei nada, eu só estou extraindo da Bíblia. Gasto horas em cima deste livro. Respeito este livro, porque eu respeito você, meu irmão. Sabe por que eu não falo 20 minutos? Porque eu amo a Deus, amo a igreja dele, amo o Espírito Santo, amo a palavra de Deus e quero ver o seu coração temer a Deus, respeitar a Deus e vou derramar tudo que Deus colocou dentro de mim. Eu não sou orador, eu sou um pregador. Que eu esteja arraigado, enraizado em Cristo, pois só Ele é o meu alimento. Dentro desta ideia, eu tenho que entender que o verdadeiro louvor é o quê? Um fruto. Eu disse há pouco que a religião pode ser um trabalho. Mas quando ela tem essência, ela deixa de ser trabalho para ser um fruto. Quando você reclama daquilo que faz, daquilo que tem, isso é trabalho. Por isso você reclama. Mas quando você tem um coração agradecido a Deus pelas coisas que Deus te deu, você sacrifica o seu trabalho e produz fruto. Você acha que uma árvore escolhe o lugar para ser plantada? Não. Um pássaro vem, pega a sua semente e leva para qualquer lugar. Às vezes ela cai no lugar sem a possibilidade de viver. E ela sabe que vai morrer. Jesus foi plantado neste mundo sem a possibilidade de continuar vivendo. Foi o plano de Deus. Homens no passado foram colocados neste mundo para terminarem as suas vidas cerrados ao meio. Outros serem queimados em fogueiras. Outros crucificados, decapitados, devorados por animais selvagens. Estamos vivendo num mundo incrédulo que o tempo todo zomba da igreja. E a igreja diz assim: para ganhar o mundo nós precisamos transformar a igreja num salão de baile. Não. Você tem que se encher com o Espírito Santo. E pregar a verdade. Jesus disse: a minha ovelha conhece a minha voz e me segue. Se você ouvir a voz de Deus nesta noite e reconhecer que ela é para você, você o seguirá. A árvore busca somente a seiva que vem do interior do solo bom. Veja, o fruto está ligado aonde? No galho. O galho está ligado aonde? No tronco. E o tronco arraigado na terra. Suas raízes descem ao fundo para puxar a seiva. Qual a finalidade de levar a seiva? Produzir o fruto. Você pode dizer a uma árvore: está conseguindo muito alimento aí? Quer um refrigerante? Um suco? Ela vai rejeitar. Não é aquilo que ela precisa. Ela sabe o que precisa. Alguém chega para você e diz assim: será que você não precisa mais de uma igreja assim? Do poder? Estão oferecendo refrigerante para você. Será que você não precisa de uma igreja mais assim, contemporânea? Um estilo jovem, influente? Estão oferecendo suco para você. O que você precisa é do alimento verdadeiro. O apóstolo ensina que nós não devemos ser como crianças, levados por qualquer tipo de ensinamento. Ah, mas a minha mãe está ali. A sua mãe está ali? Se a sua mãe está indo para o Beleléu, você também vai? Jesus disse para aquele homem que queria enterrar seu pai: deixe os mortos enterrarem seus mortos. Você venha e me segue. Ah, mas Jesus divide assim? Divide. Não pensem que vim trazer paz na terra, mas espada. Vim causar divisão. Por causa da verdade. Vamos ver se vocês estão aguentando mesmo. Nós temos então aqui o perigo de impedir o fluxo da seiva. A árvore, ela não impede o fluxo da seiva para chegar aos seus galhos, para a formação do fruto. É um sacrifício. A raiz tem que crescer, crescer, se espalhar, se espalhar. E tem que absorver. É um processo violento. Tirar é um processo violento. Você já tirou água de poço? Você tem que rodar o gambito. Sabe o que é gambito? Perna de mulher magrela. Gambito é aquele pau roliço que fica entre duas forquilhas que você transforma em uma manivela. E aí depois você puxa o balde para cima. Tira uns 10 baldes d'água. É um processo violento. Você entende que a palavra de Deus diz: só os violentos conseguem tomar o reino de Deus. O reino de Deus é tomado pela força, pelo esforço, pelo desejo, pela diligência. Não é por aqueles que entram numa corrente e não querem viver do modo que agrada a Deus, vai lá, paga alguma coisa, dá alguma coisa para a igreja e diz: Deus está contente comigo porque eu dei. Não está, não. Você é trapaceiro. Então me devolve. E Deus diz: não devolvo mais. O que é dado não é roubado. Bom, pela razão de muitos cristãos não estarem enraizados e impedindo o fluxo da vida do alto, é a razão de sua fraqueza. E tudo que eles fazem, tanto na igreja como fora dela, é cansativo. É um trabalho. Porque eles não entendem a diferença entre trabalho religioso e o sacrifício espiritual. Então, minha aproximação é essa, que eu entendo a diferença entre trabalhar religiosamente e sacrifícios de louvor para Deus. Trabalho é quando você faz algo só pensando em si mesmo, de modo egoísta, e não pensa nos outros. É uma vida cheia de afazeres, mas sem um sentido espiritual e missão cristã. Você não entende o que está fazendo. Cozinhar é um trabalho. Mas quando você percebe que aquilo é a oportunidade de Deus de oferecer o melhor às pessoas, você faz aquilo em louvor a Deus. Se você chega em casa e encontra o seu filho, antes de colocar a chave na porta, dizer... Se você perceber que dá um abraço no seu filho, é uma oportunidade de levar a bênção de Deus para que ele manifeste a glória dele. Você não verá a hora de fazer isso. E eu vou explicar ainda isso. O trabalho só visa recompensas. Tem gente que ocupa funções na igreja porque acha que Deus vai se agradar dela estar fazendo isso ou aquilo e não irá puni-la no dia do justiça, da justiça ou do juízo. Desculpe. Ela se engana. É trapaceira. Algumas mulheres beijam e abraçam seus maridos para arrancar alguma coisa. E vice-versa. É trapaça. Não vou falar o que eu vou falar. Vocês são fofoqueiros. Não me induzam. Na hora certa... Não, se eu estou com dúvida, eu não devo falar. Ah, é. Eu vejo pelo seu sexo a razão da sua curiosidade. Mulher! Não vou falar, não. Sacrifícios de louvor têm a ver com a atitude de servir. Entender a razão divina de você estar onde está, fazer o que faz e agir para a glória, para que Deus manifeste a sua glória. Isto é sacrifício que produz louvor. Quando você pega a sua Bíblia e joga de lado e você não procura ler, você crê que Deus manifestará a sua glória quando você começar assim: Deus, me fala um versículo agora. Isso é uma tolice. Eu acredito que Deus pode falar. Às vezes você abre uma página da Bíblia e Deus começa a falar com você. Mas como Deus vai sempre falar com uma pessoa que é desobediente e só abre a Bíblia para tirar sorte? Você pensa que está lidando com quem? Se eu procurar você só em momentos de alguma dificuldade, em algum momento você dirá: Walter, chega! Você não é meu amigo. Você só se aproxima de mim para extrair coisas. Chega! Isso não é amizade, é abuso. Pessoas vão lá fazer aquelas correntes, aquelas campanhas, achando que Deus vai lhes dar alguma coisa, mas o que eles estão fazendo é um abuso. O que mais falta em nossos dias é discernimento. Nós temos a ideia de que as coisas que fazemos dentro da igreja são espirituais e o que fazemos fora dela não tem nenhum caráter espiritual. Mas, Walter, como lá no escritório aquilo é espiritual? É. Educar meu filho é espiritual? É. Obedecer meu pai é espiritual? É. Tratar bem meus funcionários é espiritual? É. Obedecer meu patrão é espiritual? É. Alguns exemplos. O pastor que não se prepara. Você já sabe que no domingo que vem ele vai falar sobre a tua vitória. Ele não ouve a Deus. Você percebe que ele não cavoca. Ele não vai fundo. Ele não se interessa em fazer as pessoas pensarem, como Jesus fazia. Jesus nunca disse, você está sentindo? Jesus dizia, você entendeu? Você compreendeu? Jesus sempre aguçava a razão, a lógica, a inteligência, com uma pitada de espiritualidade. E essa pitada é que fazia a diferença, porque uma pitada do céu é uma avalanche. Você compreendeu? A maioria dos ensinamentos de Jesus não eram irracionais. Levavam as pessoas a considerar a sua condição diante de Deus pelo seu comportamento neste mundo. Há muitos pastores que ficam desesperadamente pegando trechos do Velho Testamento, porque lá só fala que Deus vai dar a vitória ao seu povo, vai defender sua terra. Deus vai acabar com seus inimigos. E no Novo Testamento, Jesus nunca fala de acabar com os nossos inimigos. Por quê? Porque nós não temos mais terra. Nós não temos que defender geograficamente um lugar. Deus não nos deu um país para morar. Deus não nos deu uma cidade para morar. Deus nos deu o seu Espírito Santo. E então agora ele diz, ame os teus inimigos. Faça o bem para eles. Abrace-os. Cumprimente-os, estenda a mão para eles, ofereça um cafezinho a eles. No Velho Testamento, eles tinham que defender uma fronteira. Hoje, eu tenho que defender o quê? O meu coração. Você não entendeu isso. É por isso que você fica ouvindo esses hinos. Deus vai acabar com meus inimigos. Só pentecostal canta isso. Nós gostamos de numa reunião do fogo, e eu posso falar porque eu sou penteca. Gostamos de numa reunião de Deus vai derrubar os nossos inimigos, nós aleluia! Deus não vai derrubar inimigo nenhum. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E o que ele falou? Mas inimigo, eu vou acabar com vocês que afligem o meu povo. Não. Ele disse para o seu povo, tenham bom ânimo. Ai, Walter, isso é um estraga prazer. Jesus disse, eu mando vocês como ovelhas para o matadouro. Eu envio vocês para entre os lobos. Ele não vai acabar com os inimigos. Está cheio de gente que já fez macumba para mim, vai continuar fazendo, já enviou mandinga, já tirou a mandinga, agora está mandando outra. Até por e-mail está mandando. Isso não vai acabar. Até aqui dentro tenho inimigos. Sentados me ouvem, mas me odeiam. Nem vou dar mais o meu e-mail. Você vê, o pastor então ele procura desesperadamente textos positivos para alimentar a emoção do seu povo, para dizer, vocês precisam crer, crer no poder de Deus. Como é que você pode crer num Deus que você não respeita? E se ele disser para você, você terá que agir assim? Se esse pastor não entende a sua missão cristã, ele só prega positivismo, triunfalismo, e o que ele prega é errado. E o que ele faz não é vocação, é trabalho. E isso não é sacrifício. Então, seu ministério não agrada a Deus. O marido cristão, não é? Ou melhor, os cristãos que executam alguma tarefa ministerial na igreja. Eles vêm, fazem as coisas na rotina, fazem o que devem fazer, fazem, entram e saem. São os primeiros a fugir da igreja. Termina a reunião, vocês vão ver. Os primeiros a sair da igreja são aqueles que servem aqui. Você pensou que eu não ia falar, né? Some. Ah, porque eu tenho que namorar. Desaparecem. Nem uns 15 minutinhos seguram. Somem. Fazem as coisas porque devem ser feitas e porque aprenderam a fazer. Tudo é uma rotina. O que é isso? Trabalho. Não é sacrifício que agrada a Deus. O marido. Ah, vou pular esse. Nós, maridos, temos o hábito de tratar nossas esposas como um objeto. Nós vivemos a nossa vida da casa, não meditamos sobre o melhor que devemos oferecer a elas. Não é satisfazer seus desejos, é o que eu tenho que oferecer de melhor a ela. Jesus diz que nós temos que agir como Ele. Jesus não promete ficar atendendo todos os nossos desejos, mas Ele promete fazer o melhor para nós. O marido não deve viver para cumprir desejos de sua mulher, mas deve existir para fazer o melhor para ela. E o melhor está no seu caráter espiritual, emocional e pessoal. Entender suas necessidades, ter paciência. Muitos maridos não entendem sua missão cristã como sacerdotes na sua casa. Pior aqueles que têm filhos. Seus filhos nunca os veem orando, lendo a Bíblia. Eles vão seguir que exemplo? do que você gosta. Dinheiro, bebida. Seus filhos nunca o veem meditando na palavra de Deus, mas o vê bebendo. Vê você saindo com amigos, indo ao bar, quando eles precisariam da sua atenção. Mas como esse marido não entende, e a mulher precisa da atenção, querida, a comida está saborosa. Só que você exagerou um pouquinho no sal. Sabe o que nós fazemos?
Não sabe nem cozinhar esse trem aí.
Aprendeu com quem fazer essa gororoba? Quanto tempo que eu não falo essa gororoba? O que, que é, Natan? O que, que foi? Né? Não, pode. Agora eu vou dar igual aquela senhora, pode falar. Vai falar. Não é só mulher que é curiosa, homem também, não é? Então, ô irmãos, e a mulher? Não vou pular. No mundo de hoje criou-se um lema: mulher independente. Se você se casa, você já não é mais independente de nada. Não é isso que a Bíblia diz. Como é que uma coisa se torna uma só carne? Pode se tornar diferente daquilo que é, independente do que é. Não respeita a posição que Deus colocou o seu marido como guardião da casa e sacerdote, mas antes o engana, compra escondido. Olha aí, ó. Fala, Deus. Fala, Jesus. Compra escondido. Tira dinheiro da sua conta ou da sua carteira sem comunicá-lo. Oprime esse homem para tentar moldá-lo ao seu perfil. Não entendendo que Deus lhe deu uma pessoa oposta para se opor a ela, e ela a ele, para que haja diálogo, e por meio da adversidade, da inimizade, venha a amizade, harmonia e comunhão. Ele ou ela sempre estão dizendo não. A Bíblia diz que o corpo do homem pertence à mulher inteiramente. E o corpo da mulher pertence ao homem. Quando uma mulher repreende seu marido constantemente em público, O que ela está fazendo? Buscando só o que é para si, como ele faz. Diante da palavra de Deus, isso é trabalho, cansaço. Chega uma hora que você vai dizer assim: ele não me ama. Não aguento mais. Vai, Zé, vai te catar, homem. Então, isso é trabalho, é enfado, sacrifício, é entender a missão de Deus na sua vida, naquele lugar, no seu relacionamento, e desse sacrifício produzir palavras e ações que agradam a Deus. Pulei. O filho cristão que desobedece, que não honra os seus pais, que faz tudo com um comportamento inadequado, faz questão de trazer tristeza para casa. Por quê? Ele não entende o princípio de autoridade e serviço. O que é isso? Trabalho. Ele se cansa dos seus pais. Na verdade, ele quer ficar com quem não lhe dá nada. Só ensina a ser violento, safado, vagabundo, sacana, mentiroso, trapaceador. Ele não quer conviver com pessoas direitas. Por isso ele diz: eu gostaria de morar na casa do meu colega. Lógico, lá não tem disciplina. O que que esse rapaz está fazendo? Trabalho. Ele não entende a sua missão cristã, não entende sobre a autoridade espiritual e servir. Por isso ele não se sacrifica pela verdade. Porque ele não tem, ele não sabe discernir entre o melhor e o pior, percebe? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, pessoal. Você pensou que nesse versicrinho aqui não tinha nada? Namorados cristãos. Namoram sem nenhuma dignidade espiritual. Longe da verdade de Deus. A única preocupação em alguns momentos é a defraudação. Sabe o que é defraudação? Instigar desejos sensuais sem poder cumpri-los. É quase igual à masturbação. O resultado será o mesmo: mente doentia. Mesmo se masturbando ou provocando incitação e até mesmo se envolvendo sexualmente no namoro, significa que você está começando algo certo pelo lado errado. Foi bom para você? Foi, amor, e para você? Lá na frente você verá a devastação. Agora tudo beleza, mas lá na frente a devastação. Não conversam sobre a vida dois. Não leem um livro sequer sobre relacionamentos no namoro. Para conhecer a vontade de Deus, simplesmente agem como o mundo age. Isso é trabalho. É cansativo. Vai chegar um momento que você vai se enjoar dessa mulher, desse rapaz. E se um dia você não ouvir a Deus e não criar temor a Deus, você vai se tornar um verdadeiro sem vergonha. O trabalhador cristão já sai de casa mal-humorado, pensando no dia cheio. Está levantando, até o café está pronto. Dá um gole aí. Ai, que minha guela! Nessa correria. Que minha língua, que minha guela. Eita, mulher, trem, que faz café quente desse jeito. O trânsito, o patrão, ele olha para o patrão e odeia, mas o cumprimenta, porque é ele que paga. O trabalho só visa recompensa. Ele faz tudo na rotina. É só enfado. Ele não entende sobre princípios de autoridade e de servir. A Bíblia ensina que nós devemos obedecer os nossos patrões como nós obedeceríamos ao Senhor. Então ele não sacrifica e ele não oferece sacrifícios de louvor a Deus.
Ai, pastor, pensei que sacrifício de louvor era que a gente ia entrar na igreja e começar a cantar.
Eu sei porque alguns não gostam de cantar também. Porque a vida está errada. Porque se você um dia se surpreender pela graça, você louvará o Senhor. E o patrão? Está aí? Não. Aonde? Ah, é. Ele grita com seus funcionários, os insulta em público. Insultar significa xingar, reclama. Não se preocupa com a saúde e o bem-estar deles e nem familiar. Ele só quer extrair deles o trabalho. Ele não entende sobre o princípio de dar e receber. E tudo que ele faz é enfado, porque é trabalho. Vocês estão entendendo? Vocês talvez nunca ouviram uma pregação como essa. E vai ser difícil ouvir, viu? Porque nos dias de hoje, não é que eu estou fugindo da modéstia, não. Nos dias de hoje, isso não existe. O resultado é que ele não produz nada para Deus.
Mas eu sou dizimista.
E daí? Até o dizimista que dá o dízimo sem sacrifício é trabalho. Até aquela pessoa que dá a sua oferta, lá vem a sacolinha, lá vem a sacolinha. É trabalho. Por isso que a palavra de Deus, quem dá, dê com alegria. Pois bem, irmãos, reforçando a ideia, o sacrifício espiritual tem a ver com a atitude de doar-se primeiramente a Deus e a partir dele aos outros. Já o trabalho tem a ver só com a ideia de atitude de receber, querer, ganhar, barganhar e até trapacear. Este povo honra-me com seus lábios. Pensa que eu não sei que o coração deles está longe de mim? Pensa que eu não sei que você veio aqui hoje só para ver se eu vou te dar alguma coisa que você está querendo? Deus sabe tudo. Que eu não obstrua o fluxo da vida de Cristo em meu interior. Hebreus 13,15 que nós lemos, fala de oferecer sempre, ou seja, continuamente. Vamos voltar ao exemplo da árvore. O fluxo não para, ou não é? O que Jesus falou sobre o galho que não dá fruto, lá em João 15, que ele poda e corta. Qual é a diferença entre podar e cortar? Você poda, dói, mas para produzir mais. Você corta e dói, para curar o tronco, preservar o tronco e lançar fora o galho doente que não quer saber de nada para ser queimado. É isso que Jesus fará. Por quê? Jesus disse: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Se eu produzir fruto, é porque sou discípulo. Se eu não produzo nada, se eu não me comprometo e nada é produzido através da minha vida, é porque eu não estou conectado, então eu teria que ser cortado. Jesus é o tronco que nos traz o alimento. Hebreus 13,15 diz, por meio de Jesus, isto é, por meio da sua ação em nosso interior, é que pode haver um sacrifício que agrada a Deus. Porque ele foi o sacrifício. Já vou terminar, irmãos. Que Deus use a minha vida para gerar mais filhos de Deus nesta terra. Não é assim? Cada um produz a sua própria espécie. Você já viu manga produzir abacate? Vaca dando cria a piranhas? Bem que alguns são meio lentos. E... Você já viu uma cobra dando cria a um pássaro? Não. Assim é no mundo animal e assim é no mundo vegetal. Cada um gera a sua própria espécie. O mundo gera homens mundanos com interesses apenas terrenos. Nós devemos gerar cristãos cujo interesse seja o de agradar a Deus. A igreja está aqui neste mundo para ensinar pessoas a amar a Deus e não simplesmente a dizer para eles com promessas falsas que você hoje vai sair daqui com a bênção, Deus vai te dar vitória para um desobediente. Essa pastorada precisa tomar cuidado com o que falam. Não existe fundamento teológico para o que eles estão pregando. E prova para você se sentar comigo e para eles. Que eu tome cuidado com os exageros. Por acaso eu devo viver cantando só hinos e dizendo louvado seja o Deus Todo-Poderoso o tempo todo, sem a percepção do trabalho de Deus em minha vida, em meu interior? Tem gente que diz assim, o louvor liberta, liberta nada. Só louva quem já é liberto. Como é que você pode louvar alguém que você não conhece? Que conversa fiada, ó. Que trem é esse, homem? Não é possível que nós deturpemos a palavra de Deus. Na verdade, eu devo buscar comunhão com Deus e executar a minha missão cristã em qualquer lugar que eu estiver. Maridos, amem suas esposas. Mulheres, respeitem seus maridos. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, não permitam que seus filhos fiquem irados com vocês. Não levem os seus filhos a ficarem irados com vocês. Empregados, respeitem seus patrões. Patrões, tratem bem seus empregados. Homem de Deus que vai pregar, porque você rejeita o conhecimento. Se você rejeita o conhecimento, eu também vou te rejeitar. Você não está vendo que o meu povo está destruído por falta de conhecimento de Deus? Porque você rejeitou o conhecimento. E por causa disso, eu também vou te rejeitar. Você pensa que eu falei todas aquelas coisas só por psicologia e filosofia? Não, é Bíblia. É o que Deus quer. Com a ajuda de Cristo, que eu sempre louve a Deus pelo seu trabalho em minha vida, como pelo seu caráter e pelas suas promessas. A Bíblia diz que nós não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. É verdade. Nós devemos louvar a Deus porque Ele é grande e é o Todo-Poderoso em cujas mãos estão nossas vidas. Eu devo louvar a Deus porque Ele sabe o que é melhor para mim. E isso é verdade porque Ele me tirou de um mundo que não me pode dar nada, não pode nem sequer oferecer uma paz verdadeira ao meu coração. Mas tudo que o mundo oferece é trabalho, morte, desespero, aflição, correria. O que você espera encontrar amanhã, se não isso? O que você espera encontrar no caminho de casa, agora, se não isso? Se você não sair daqui alegre, dizendo com a esposa ou com os filhos, puxa, Deus falou com a gente hoje. Eu como marido preciso mudar, eu como mulher preciso mudar, eu como filho preciso mudar, eu como pai e mãe preciso mudar, como empregado, como patrão preciso mudar. Amém, Senhor, por ter falado comigo. Aí o cansaço sai, porque a glória de Deus entra. A religião é um cansaço, mas quando você entende a sua essência e se entrega a ela, vira o quê? A manifestação da glória de Deus. Por isso Jesus disse, vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. Eu louvo a Deus, porque Ele me tirou do mundo, mudou minha espécie. Eu era mundano, agora sou um seguidor de Cristo. Eu louvo a Deus, porque Ele me deu o sentido de existir. Antes eu queria saber só de trabalhar, ganhar dinheiro. Eu queria saber de conhecer pessoas, conhecer lugares. Hoje eu tenho uma missão. Se eu estou num lugar de trabalho, é para cumprir a minha missão cristã. Em casa eu tento cumprir a minha missão cristã. Neste púlpito eu tento cumprir a minha missão cristã. Ouvindo a palavra de Deus, eu tento cumprir a minha missão cristã. Eu quero servir a Deus de todo o meu coração. Quando é que nós vamos entender isso? Eu louvo a Deus porque Ele apagou o meu passado. Ele me perdoou os pecados todos. Eu louvo a Deus porque Ele me deu uma nova vida em Cristo Jesus. E Jesus me deu a felicidade de ter comunhão com Deus. Depois de ter falado tanto, porque esta mensagem merecia isso. Eu quero que vocês pensem. Nós devemos louvar a Deus com a ajuda de Cristo, porque nele descobrimos que este mundo não tem nada a nos oferecer para produzir a paz verdadeira em nossos corações. Tudo o que ele oferece é trabalho, morte, tristeza e aflições o tempo todo. Porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Se você vai à igreja só para receber coisas nesta terra, você não é um cristão verdadeiro. Porque Jesus disse que os pagãos é que fazem isso, é trabalho. Jesus disse, não se preocupem, o Pai de vocês cuida de suas vidas. Vocês valem mais do que os passarinhos. Nem Salomão se vestiu como se vestem os lírios dos vales. Mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas pelo Pai. Louvor não é apenas falar, meu irmão. É ação, atitude, comportamento. Atitudes corretas que agradam a Deus. E você tem que tomar uma decisão. E dizer como o salmista disse, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Eu estava conversando com uma moça ali, que ela está aqui, é flautista. Quanto tempo ela estudou de flauta, música, partitura, para conseguir habilidade e extrair som. Mas o que todo músico deve saber, tanto ela como qualquer um aqui, é que não basta saber acordes. Não basta pegar o braço de um contrabaixo, de uma guitarra, saxofone ou teclado, bateria e tocar.
se aquilo não vier do coração. Muitas igrejas hoje se preocupam demais com os equipamentos, com o som. Os músicos se preocupam demais com os acordes dissonantes, com as melodias, com os improvisos. Olha o que eu fiz, olha o acorde, olha que som. Mas e a devoção? E o coração? Onde estão? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Que o nosso coração possa se voltar para Deus. Mais falar. O que aconteceu, o que está acontecendo com a nossa fé? O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com as nossas famílias, nossos filhos, nossos pais? O que está acontecendo conosco como patrões e empregados? Por que essa ganância? Você não vai levar nada daqui. Anda direito. Se você errou, conserta a tua vida. Porque senão Deus não vai te dar nada. A única coisa que você terá é doença, enfado, canseira, trabalho. Olha para tua esposa, para o teu marido. O que você vê? Hoje ela está mais velha, ele está mais velho. Não tem mais aquela pele esticada de antes. O corpo mudou. Olha para a sua igreja. Olha para essa reunião. Foi útil a você? Colocou você no lugar que deve estar. Se você continuar vivendo assim, do jeito que quer, você só terá trabalho e a sua vida só será enfado e canseira. Você diz: eu quero me casar, Walter. Para quê? Para se cansar? Ou para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Você quer namorar? Para quê? Para satisfazer seu sexo? E não construir nada sobre a rocha? Sobre a verdade? E você espera que Deus vai abençoar teu namoro? Nunca. Ele vai cobrar. Lá na frente ele vai cobrar. Que Deus nos perdoe. Que Deus.
Deus nos perdoe. Por tudo de errado que nós estamos fazendo neste mundo. Que Deus nos perdoe. E ao mesmo tempo, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Você pode curvar sua cabeça. No que você precisa mudar? Solta a mão da sua namorada, do seu marido, esquece quem está do seu lado. E diga para Deus que você precisa mudar na área que Ele te apontou. Que o Senhor ponha a mão sobre a tua vida, meu irmão e minha irmã. Que Ele possa te dar a paz. Por que você está destruindo o teu casamento? Só por causa do orgulho? Por causa de traumas? Por acaso Jesus não é maior do que tudo isto? Por que você engana o teu marido? Por que você engana a tua esposa? É tempo de parar. Por que você está namorando errado? Por que você só quer namorado bagunceiro, sem cabeça, idiota? Por que você não gosta de gente direita? Por que você não honra o teu pai e tua mãe? Por que você só gosta de ficar com gente que não presta? Eu prometi a vocês que a palavra de Deus iria trazer correção, apontar nossas falhas e nos ensinar o caminho correto. E aprendemos nesta noite. Eu sei que me alonguei, mas é para o teu próprio benefício. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, meu irmão.